O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Começamos este programa, depois de uma pausa de verão, de uma forma diferente. A rádio é feita de sons e, por isso, nada melhor que receber o mês de setembro com o projeto Audir, Áudio Repositório Guardar Memórias Sonoras, coordenado pela professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Madalena Oliveira. Muito obrigada por ter aceitado o convite do O Minho e ID. Dizer aos nossos ouvintes que esta será uma entrevista feita à distância, logo pedimos desculpa por qualquer problema técnico. Ora, para começar, este projeto arrancou em 2018, se não estou em erro, e está agora prestes a chegar ao fim, em 2022, julho de 2022. Considera que o som é uma linguagem por vezes negligenciada. Eu pergunto-lhe então, Madalena, quem é este Audir?
É um projeto que, estando inscrito no campo das ciências sociais, na área científica das ciências da comunicação, pretende centrar a atenção naquilo que é a nossa relação com as mensagens sonoras, com a nossa relação com aquilo que escutamos e, de algum modo, também potenciar uma certa aprendizagem para uma escuta mais ativa, mais atenta, mais que valorize mais aquilo que, de facto, podemos conhecer à nossa volta através daquilo que ouvimos. É um projeto que, de facto, está voltado para um campo científico que tem sido negligenciado pelas ciências da comunicação. Estão muito, têm estado, ou têm tido uma tradição muito mais atenta à cultura da imagem, à civilização da imagem, a esta ideia de que vivemos uma cultura visual e que, portanto, têm prestado sempre menos atenção àquilo que diz respeito à mensagem auditiva. Também por isso, nós dizemos habitualmente que as ciências da comunicação tendem a negligenciar o meio rádio em relação ao meio televisão, por exemplo, e este projeto procura não só tendo presente aquilo que é o valor da rádio enquanto meio de comunicação, mas procura também valorizar outro tipo de mensagens sonoras, portanto, tudo aquilo que diz respeito à nossa paisagem envolvente que apreendemos através da escuta.
Muito bem. Falou aqui de promover ferramentas que estimulem a aprendizagem a partir então da escuta. Como assim? De que forma é que pretendem fazer este trabalho?
Esta ideia de promover ferramentas ou recursos pedagógicos que potenciem a escuta tem a ver com o facto de nós termos a percepção de que a aprendizagem nas escolas se faz muito mais através, por exemplo, de recursos visuais do que propriamente de recursos sonoros. Nós temos a ideia de que os professores, os educadores, recorrem muito mais frequentemente a imagens, a recursos audiovisuais, do que propriamente a um estímulo para a escuta. A nossa ideia é, por exemplo, que um professor de biologia pode ensinar as suas matérias através também daquilo que se dá a ouvir. Podemos ouvir os sons dos animais, podemos ouvir os sons da natureza, podemos estimular as crianças a escutar o seu próprio meio ambiente, podemos inclusive estudar história a partir daquilo que se ouve também, aquilo que são os sons característicos de determinados locais, de determinados instrumentos, de determinadas atividades e, portanto, há toda uma aprendizagem que se pode fazer através daquilo que se escuta e essa é também uma preocupação deste projeto, que se promova uma certa literacia sonora, que se cultive este exercício de escutar o meio ambiente e, portanto, um dos nossos objetivos é deixar como herança deste projeto um conjunto de propostas de atividades que os professores possam utilizar usar nas suas aulas. Os professores do ensino pré-universitário, digamos assim, de um modo geral, embora isso possa acontecer desde o pré-escolar até ao pré-universitário, e que em diferentes disciplinas possam estimular a aprendizagem a partir daquilo que se ouve, não necessariamente apenas a partir daquilo que se vê ou daquilo que se lê.
O desenvolvimento mais, lá está, mais promenorizado, entre aspas, aqui, neste sentido, ou seja, na audição, acreditam que possa trazer aqui mais valias a nível do ensino?
Sem dúvida, porque nós hoje dizemos que as gerações mais novas são muito distraídas, que há muitos problemas de concentração. Isso também passa pelo facto de não criarmos condições para termos esse tempo e essa disponibilidade interior para escutarmos mais. Escutar é um exercício que exige tranquilidade, que exige disponibilidade, que exige tempo, que exige paciência, que exige uma paz, de alguma maneira, que não se compagina com aquilo que é uma atividade absolutamente ruidosa e muito agitada, com atividades imensas que fazemos todos os dias. Uhum. E, portanto, estimular a escuta também é estimular a atenção, a concentração. Nós também podemos partir para um problema de investigação a partir daquilo que escutamos. E, portanto, esse é um exercício que pode ser muito importante desde os mais novos, desde as gerações mais novas, uhum, até projetos mais elaborados do ponto de vista científico.
Todos estes conceitos que foi aqui referindo, estão de alguma forma relacionados com o desenvolvimento da teoria do som, que também é outra das propostas deste trabalho. Que teoria é esta? Está relacionado com aquilo que estava a dizer anteriormente?
Sim, aquilo que nós queremos com este projeto do ponto de vista mais teórico, portanto, seria de facto desenvolver uma teoria segundo a qual o som é um modo de expressão tão importante quanto a palavra ou quanto a imagem e que também é uma fonte de conhecimento da realidade envolvente. Ou seja, nós também podemos conhecer aquilo que está à nossa volta a partir do que escutamos e exprimimos-nos muito por aquilo que escutamos ou pelos sons que emitimos. Quando vamos ao cinema, por exemplo, o cinema é muito sonoro, não é apenas nós dizemos ver um filme, mas na verdade também escutamos o filme. É o som que nos dá a tridimensionalidade da imagem, é o som que nos ajuda a passar, por exemplo, entre cenas. Portanto, aquilo que nós pretendemos quando falamos de uma teoria do som é falar precisamente de uma perspectiva que valorize esta linguagem e que não a inferiorize relativamente à imagem. Não há aqui uma ideia de que a imagem vem primeiro e o som vem depois. Para nós não há propriamente uma hierarquia de linguagens. Há uma vontade de provar de alguma maneira ou de argumentar pelo equilíbrio que é necessário entre estas diferentes linguagens. Nós sabemos, por exemplo, que se tivéssemos que hierarquizar os nossos sentidos, nós, entre ficar surdo ou ficar cego, provavelmente preferiríamos ficar surdos, porque achamos que a experiência visual é de facto uma experiência muito impactante e muito decisiva para nós. Mas aquilo que nós queremos dizer de alguma maneira é que é tão importante ouvir como ver, porque de facto o som traz-nos informação que é impossível adquirir apenas por aquilo que se vê.
No início da conversa falou um bocadinho daquilo que consideram no fundo o património sonoro português. Que património é este? Quando falamos de património sonoro, acredito que muita gente que nos está a ouvir pense logo, por exemplo, no fado ou no canto alentejano, ou mesmo nos cantares mais minhotos, por exemplo, para enumerar aqui alguns. Mas eu penso que isto vai mais além, por aquilo que também que consegui perceber pelo vosso site, que têm na internet. Vocês têm aqui alguns sons também da própria natureza os sons do dia-a-dia da cidade de Braga, por exemplo. É uma maneira de ajudar aqui a preservar a memória do que fomos, do caminho que traçamos e falando aqui um bocadinho do ambiente também, daquilo que fomos antes, por exemplo, das alterações climáticas e mais tarde recordar, é por aqui o caminho?
Um dos nossos grandes objetivos e das nossas grandes preocupações tem a ver com aquilo que se podia, no fundo, chamar as políticas de arquivo. E nós não temos propriamente uma política de arquivo de sons desenvolvida entre nós no contexto português. Por exemplo, há o depósito legal obrigatório que obriga a depositar tudo o que são publicações de papel. Há um conjunto de preocupações com o arquivo de materiais físicos, mas não temos propriamente uma política desenvolvida para arquivar aquilo que é a nossa memória sonora. É por isso que este projeto também se propôs desenvolver, a título de projeto piloto, um repositório sonoro que estamos a tentar que esteja articulado com o projeto nacional do Arquivo Nacional do Som e que pretende precisamente criar alguma preocupação até política por aquilo que o som vale enquanto património. E isto não diz respeito apenas à música, porque não é apenas a música que nos exprime em termos de identidade. Nós exprimimos sonoramente de muitas outras maneiras, os próprios objetos que utilizamos, o som de uma máquina de escrever, o som do discar de um telefone, são tudo sons que fazem parte de uma determinada geração, de uma determinada história, o ruído de determinadas ruas, os sons característicos de uma determinada paisagem, tudo isso faz ou diz aquilo que é também o nosso património e nós gostaríamos que este repositório que vamos construir ao longo deste próximo ano possa ser considerado um instrumento, um modelo, digamos assim, daquilo que se pode fazer. Uhum. Para registar estas memórias sonoras, que serão importantes para, mais até para gerações futuras do que para aquilo que nós somos atualmente.
E que, em que fase é que estão neste momento? Sendo que em Portugal existe o Museu do Som e da Imagem, não sei se este repositório estará aqui de alguma forma integrado.
Não estamos propriamente articulados com nenhuma estrutura que exista, a não ser estamos a tentar, de facto, desenvolver alguns contactos com o Arquivo Nacional do Som para que este repositório tenha alguma articulação com esta estrutura nacional, que também ainda está a ser desenvolvida, mas não temos propriamente articulação com outros projetos que já fizeram coisas, até em algumas circunstâncias semelhantes àquilo que nós pretendemos fazer. Mas aquilo que nós procuramos é que este repositório possa ser também um lugar onde os próprios educadores, os próprios professores, e isto voltando àquela ideia da literacia sonora, possam vir buscar recursos também para as suas atividades educativas e que possa ser um projeto, eu diria até de iniciativa colaborativa, comunitária, que possa ser alimentado pela própria comunidade e que tenha acesso aberto, que torne acessível e catalogável um conjunto de ferramentas sonoras que podem ser de interesse depois até para contar a nossa própria história.
Tendo em conta que esta é uma entrevista para a rádio, eu gostava de lhe perguntar qual é o papel ou que papel terá a rádio neste repositório que estão então também aqui a construir.
Nós gostávamos que este repositório pudesse ser também, ou pudesse criar pelo menos os mecanismos possíveis para facilitar o próprio repositório de emissões de rádio, porque não existe propriamente um arquivo nacional onde eu possa ir pesquisar a emissão da RUM, por exemplo, de há 15 dias ou de há um mês, não é? Eventualmente só consigo aceder a isso através daquilo que existe na internet ou contactando a rádio propriamente dita. E nós gostávamos que este repositório pudesse criar condições para que eventualmente no futuro se desenvolva uma política também de arquivo daquilo que são as emissões de rádio. Isso para nós também seria, de facto, muito importante que houvesse esta colaboração e que as próprias rádios pudessem servir-se daquilo que existe neste repositório para materiais de reportagem, para a sua própria programação, se isso vier a ser oportuno, que possa haver até alguma articulação entre, sei lá, programas especiais ligados a esta ideia da escuta e que sirvam também, que tenham recurso neste repositório.
Era algo muito interessante para além do próprio arquivo, digamos, das rádios, ter algo a nível mais local ou mesmo nacional. Para terminar, e muito rapidamente, quais serão os próximos passos do projeto? E não sei se têm algumas iniciativas previstas para o mês de setembro.
Nós fizemos em julho, alguns passeios sonoros em Braga e gostaríamos de retomar essa atividade, porque um passeio sonoro é uma experiência bastante interessante. Para além disso, como este projeto acabou por ser ficar muito condicionado por aquilo que foi a experiência da pandemia, que nos impossibilitaram o acesso a determinados locais, a reunião de pessoas, por exemplo, o acesso às escolas para falarmos com professores e com estudantes sobre esta vertente do projeto, este vai ser um ano decisivo por causa disto, precisamente, porque vai ser o ano em que nós vamos tentar recuperar o tempo perdido, vamos procurar retomar esta atividade com pessoas das próprias comunidades, perceber o que é que as pessoas valorizam dos lugares e já estamos a iniciar, finalmente, a construção do repositório do ponto de vista da programação informática, porque isto será em suporte digital, naturalmente, que esperamos que venha a ser apresentado em janeiro ou fevereiro de 2022 e que terá também uma componente interessante, que é uma componente museológica. Nós, para além do repositório onde podemos ir pesquisar e buscar materiais, queremos também fazer uma espécie de exposições temáticas. A utilização da palavra exposição quando falamos de som é um bocadinho estranha, porque a exposição é aquilo que se vê, mas a ideia é que este espaço de repositório também possa ter uma dimensão museológica que, de algum modo, permita organizar galerias temáticas e que tenham alguma periodicidade e colaboração, inclusive, de estudantes ou da própria comunidade. Finalmente, será também um ano decisivo em termos de publicações científicas do projeto e, nomeadamente, da criação de um caderno de atividades que possa servir às escolas, os professores, os educadores, as instituições de ensino em geral, que possam colher daqui algumas ideias para desenvolver e estimular os exercícios de escuta com os estudantes.
Muito bem. Muito obrigada, Madalena. Chegamos então ao fim desta conversa, à primeira do mês de setembro. Mais uma vez, obrigada pela sua presença no Minho IED.
Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho IED, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho IED. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.